vida é um assunto importante, o que dirão e o que acontecerá aos que vivem abaixo do limiar de pobreza? Senhor Deputado, a pergunta que em nome das pessoas em situação de pobreza lhe faço é só uma. O PCP quer continuar ao lado do PS e do Bloco de Esquerda a produzir cada vez mais pobres, ou ganhar coragem e estar ao lado do Chega a defender e combater as desigualdades e os privilegiados do sistema vigente? Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias, é realmente fenomenal como é que o PCP hoje vem falar de subida de preços, sem dizer que, em boa medida, essa subida se deve à invasão dos vossos amigos russos na Ucrânia. Porque antes de falar de inflação, é preciso condenar aqui o facto do PCP não condenar Putin e o regime russo. As palavras é uma linguagem, é uma massagem que ignora as filmagens diárias certificadas por entidades independentes de ucranianos em sofrimento, mas com bastante coragem a lutar contra o invasor russo. E por isso, muito rapidamente lhe digo, há certamente quem prefira os velhos tempos da União Soviética, nós preferimos os novos tempos sempre da União Europeia. Mas obviamente que as pessoas em Portugal não querem tanto saber destas palavras, querem mais saber de medidas que exatamente aumentem o seu poder de compra, e tenho três perguntas relativamente a isso para o PCP. Primeiro, é se acompanha a Iniciativa Liberal numa baixa substancial do IRS acima da taxa da inflação, que atualiza os escalões de IRS à inflação, coisa que o Governo PS hoje já disse que não quer fazer. A segunda, se aceita uma liberalização do setor das energias renováveis, que o Governo, felizmente, já está nesse sentido a flexibilizar os licenciamentos para aumentar a produção e assim diminuir a dependência e os preços. E, em terceiro lugar, se vai aceitar também votar a favor da proposta da Iniciativa Liberal por uma baixa de ISP maior do que aquela que o Governo PS propõe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Registando as perguntas colocadas pelos Srs. Deputados Paulo Rios, Jorge Galveias e Bernardo Blanco, eu, antes de responder às questões, não queria deixar de fazer uma observação para o conjunto dos seus deputados, que há uns tempos bem falavam em cordões sanitários e extremas-direitas, e aqui têm o esclarecimento relativamente ao que é a atitude hoje em dia de quem despreza a população, de quem despreza o entendimento sobre a realidade concreta da vida das pessoas e aproveitam a discussão sobre o aumento do custo de vida, as dificuldades gritantes que os portugueses enfrentam, para fazer provocações e para transformar o debate numa poluição a que nós não iremos aderir e com que não iremos participar e contribuir. E nós não estamos a falar, nós não podemos deixar de observar que a questão da prática especulativa hoje em dia em relação aos grupos económicos, quer das petrolíferas, quer da grande distribuição, ao Sr. Deputado Paulo Rios, a prática especulativa é observada de forma concreta e a pior cegueira, a cegueira ideológica, é de quem não a quer ver. E, portanto, quando não se consegue verificar e observar no concreto que nem nas alturas em que a matéria-prima, o barril de petróleo, atingiu valores recorde, inclusive é acima daquilo que hoje em dia se está a praticar, nunca naqueles dias o preço da gasolina ou do gasóleo atingiu 2,20€. Nunca aconteceu. E tivemos os representantes das petrolíferas em Portugal a dizer que era devido ao efeito psicológico da guerra, que estava a verificar que na mesma semana o mesmíssimo combustível que tinha sido refinado meses atrás estava a aumentar de preço e a disparar para valores verdadeiramente exorbitantes. Isto não é especulação, Sr. Deputado. Isto não é uma prática de aproveitamento da guerra e das sanções pelos grupos económicos, os tais que na mesma altura distribuem dividendos aos milhares de milhões de euros. É disto que estamos a falar quando falamos do aproveitamento da situação que já é difícil, da situação da guerra e das sanções que se aplicam a favor de alguns interesses económicos. E quais? Olha, os grupos económicos da grande distribuição, os tais subsidiodependentes que têm nesta casa os seus defensores e porta-vozes que clamam contra os aumentos salariais ao mesmo tempo que exigem diminuições de impostos e subsídios do Estado para compensar o investimento que não fazem porque entregam o dinheiro aos acionistas e aumentam os seus administradores. Naturalmente que é assim que acontece. E, portanto, quando lá vem a ladainha do costume de menos IRC para os grupos económicos, sabem bem a que portas é que onde bater. É do lado de lá. E depois me podem perguntar ao PCP se concorda. Sabem muito bem qual é a resposta, senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma declaração política em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Enquanto os horrores da guerra concentram a atenção mediática e a nossa indignação, devemos ser capazes, sem desviar os olhos por um segundo que seja da Ucrânia, de não ignorar problemas que noutras circunstâncias ocupariam telejornais. Falo de temas tão importantes como a educação, em que temos a responsabilidade de fazer uma pergunta. Será que sabemos o que se passa nas escolas? Em breve começará o último período do ano 2021-2022. Uma criança que esteja agora a acabar o primeiro ciclo, na melhor das hipóteses, terá memória de um primeiro ano diferente dos restantes e, na pior das hipóteses, não reconhecerá a cara da sua professora. Já um adolescente que termine agora o segundo ciclo nunca viu a cara de um único professor ou de um colega dentro da sala de aula. E as probabilidades de que uma jovem do secundário tenha tido metade das experiências sociais que é suposto ter na sua idade não é muito grande. Por isso, quando perguntamos o que se passa nas escolas, a pandemia está no topo das preocupações. Durante os últimos anos, guiámos pela ciência e pela cautela, creio que falo pelo menos pela maioria de nós, as decisões sobre encerramento e reabertura de escolas. Ainda que não estivéssemos todos de acordo em relação ao investimento necessário para abrir as escolas em segurança, como foi aqui a questão sobre os assistentes operacionais e a altura de contratar os assistentes operacionais, era relativamente unânime entre todos que os danos do encerramento das escolas seriam sempre mais duradouros, mais profundos e mais traumáticos do que os efeitos de uma pandemia controlada. O mesmo apelo fazemos agora em relação às máscaras nas escolas. Adotem-se as medidas necessárias de arejamento das salas e de distanciamento. Protejam-se os alunos e os professores mais vulneráveis, mas não se imponha a uma geração um presente sem rosto. Com a maioria da população escolar vacinada, a decisão sobre a manutenção do uso de máscara nas escolas não se pode reduzir a uma questão de RT e de índice de transmissibilidade. Estar de máscara na escola não é o mesmo que estar de máscara no centro comercial. Porque no reverso do risco do contágio estão danos emocionais, mentais, desenvolvimento, da aprendizagem da fala, da leitura ou da escrita. No reverso do contágio está a fadiga, a ansiedade, a falta de concentração, não só dos alunos, mas também dos professores. E sim, proteger a capacidade de aprender e o desenvolvimento saudável das crianças é mesmo uma questão de saúde e de bem-estar. Por isso, Flinto Lima, presidente da Associação dos Diretores Escolares, chamou-lhe uma mordaça. Não por não reconhecer a importância das máscaras, mas por saber que as máscaras dificultam a comunicação entre professores e alunos. Por isso, a comunidade escolar sabe que o uso de máscara nas escolas não é um pequeno esforço. Pelo contrário, é um risco que deve ser bem avaliado, porque quanto mais tempo passa, mais danos poderá causar. Com critérios científicos e de cautela, como sempre, apelamos ao Governo que não trate deste assunto de forma leviana. Até porque noutras matérias sabemos que esse comboio já partiu. No final do segundo período, eram 30 mil os alunos sem professor a pelo menos uma das disciplinas. No próximo ano, serão cerca de 110 mil alunos sem professor, conforme um estudo realizado pela antiga diretora da Direção-Geral, por uma antiga diretora da Direção-Geral de Estatísticas da Educação. A lista de disciplinas é extensa. Inclui português, matemática, biologia, geologia, mas também física, química, história, informática e cada vez mais disciplinas. Só este ano, até ao mês de maio, serão 861 professores reformados e não há quem os substitua. O problema está à vista. Os estudos são demolidores e a previsão é de uma catástrofe anunciada. E por isso eu pergunto, será que sabemos o que se passa nas escolas? Quantos alunos vão começar o terceiro período sem aulas por falta de professores? Como é que se resolve este problema de imediato? E permitam-me dar um exemplo de uma professora com quem falei ontem. Chama-se Cristina, mora em Almodóvar e todos os dias vai dar aulas a Mértola. São quase 100 km por dia e nos dias que correm, isso significa pelo menos mais 40 euros por mês em combustível. Ainda hoje falámos aqui de coesão, não sei se é assim que se constrói a coesão no direito à educação. No debate do programa de governo, o Sr. Primeiro-Ministro, que sempre rejeitou que a chave para a falta de professores está nos baixos salários e no custo das despesas, garantiu que a inflação que irá consumir esses mesmos salários é apenas transitória. Na altura perguntei-lhe, quantos alunos é aceitável que fiquem transitoriamente sem aulas porque os seus professores ficaram transitoriamente sem dinheiro para pagar as despesas do transporte ou da habitação? E quanto tempo é que dura esta transição? O mesmo dizemos sobre as máscaras. As escolas têm de regressar à normalidade. Normalidade não é a ausência de adversidades. Normalidade é a boa prática educativa, é a preparação, é o investimento. Normalidade é haver professores para todas as disciplinas. Professores cuja cara os alunos conhecem. Normalidade será acolher nas nossas escolas todas as crianças ucranianas que fogem da guerra. E mais uma vez, o problema nunca será a sua chegada, nem o número em que chegam, mas a capacidade do governo de dotar as escolas de professores de português e de recursos humanos para acompanhar estas crianças. Senhoras e senhores deputados, termino, Sr. Presidente, não se trata de salvar o ano letivo nem de pôr em marcha grandes epopeias. No que toca à escola, trata-se apenas de regressar à normalidade. Obrigada.
Senhora deputada, tem 4 pedidos de esclarecimento, responderá em blocos de 2. Primeiro pedido de esclarecimento pertencerá ao PCP, tem a palavra a senhora deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhores deputados e senhora deputada Joana Mortágua. Gostaria desde já de cumprimentar a senhora deputada também pelo tema que trouxe na declaração política que proferiu. E dizer também que se algo que se evidencia da situação epidémica com a qual o país se viu confrontado e as consequências desta mesma situação nas escolas é efetivamente as profundas consequências negativas no processo de ensino-aprendizagem das crianças e dos jovens e também a acentuação de muitas das desigualdades que já existiram e que foram profundamente acentuadas com a realidade epidémica. E um dos principais problemas que efetivamente enfrentamos hoje na escola pública, e a senhora deputada referiu também na intervenção que fez, tem a ver com a falta de professores nas escolas do nosso país. Uma falta e uma carência de professores e um problema para o qual o PCP vem alertando há vários anos. Serão cerca de 30 mil aqueles alunos que neste momento não têm em todos os professores ou em todas as disciplinas e há um risco de um aumento exponencial e significativo deste número se não forem tomadas medidas concretas e imediatas que respondam efetivamente a esta necessidade. Muito se pode falar de planos de recuperação de aprendizagens, mas estes mesmos planos esbarram nesta realidade, é que não há nem novas aprendizagens, nem a recuperação de qualquer outro tipo de aprendizagem sem professores nas salas de aula, e isto significa naturalmente o prejuízo